Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado e presidente da Comissão de Assuntos Culturais e Propriedade Intelectual da OAB Paraná, o Dr. Luiz Gustavo Vardânega Vidal. Ele também é presidente da Comissão Especial de Cultura e Arte do Conselho Federal da OAB. E ele traz aqui hoje para a gente mais informações sobre direitos autorais nas artes visuais. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero aqui cumprimentar o Dr. Luiz Gustavo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando também.
E, doutor Luiz, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que significa a gente falar em direitos autorais? O que, que é abrangido por esse ramo do direito?
Tá. Bom, os direitos autorais se resumem na proteção do autor e da sua obra intelectual, né, que é a criação do espírito, de sorte a proteger a originalidade e as características da obra criada, né? O objeto, portanto, desse direito é um bem jurídico, ou bem jurídico protegido, portanto, é a criação intelectual, qualquer que seja, o seu gênero, a forma de expressão, o mérito ou a destinação. Trata-se de um direito com características pessoais e patrimoniais.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é a lei que atualmente protege os direitos autorais e o que diz um pouquinho sobre o que dispõe essa lei.
Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que convém entrar na seguinte situação, né? A evolução dos meios de comunicação e a consequente diversidade e ampliação do acesso público às obras intelectuais consiste atualmente no grande desafio à eficiente defesa à propriedade intelectual e todas as suas vertentes. Em nosso país, a lei que atualmente protege a Lei de Direitos Autorais é a 9.610/98, a qual é praticamente uma contrafação, né? Quase que uma cópia, né? Quase que ipsis iteris, quase que a mesma coisa da lei anterior, que era a Lei 5.988 de 73. Então, se a gente pensar que nós temos uma lei que foi criada praticamente em 73 e vigorando até hoje, nesse caminho que nós tivemos, por exemplo, o telefone celular, a internet, várias maneiras, várias tecnologias, né, e suportes de criação, então eu tenho que a lei ela totalmente obsoleta, né?
Sim.
Cumpre ainda lembrar que a lei autoral ela é baseada na Convenção de Berna, né, que é uma coluna vertebral de várias legislações autorais de vários países. São mais de 290 países signatários, né, são centenas de países, cada qual com suas peculiaridades. Normalmente utiliza-se aquele Czinho, que é o símbolo do copyright, para dizer aquela criação é protegida, né? Mas cada país tem as suas peculiaridades.
Uhum. Doutor, daria para a gente dizer para os nossos ouvintes que essa legislação que a gente tem aqui no Brasil, ela precisaria de uma reforma?
Totalmente. Como eu abordei, a lei atual é obsoleta, precisa sim de adequações e não foi feita para todas as áreas culturais e de criação, pois foi basicamente desenvolvida para música e cinema, né, onde se concentra a maior parte do investimento e dinheiro da cultura. Né? Não teria porque, na época, as artes visuais elas não tinham um desenvolvimento, não tinham um valor de mercado muito grande, a dança, o teatro, algumas proteções elas ficavam de lado. Então, hoje nós temos obras visuais, por exemplo, como quadros e instalações artísticas que chegam a vultuosas somas de dinheiro, realmente milhões de dólares. Artistas estrangeiros e nacionais com altos valores de mercado. Eu gosto, por exemplo, de citar um livro que aborda o mercado de arte, chamado Tubarão de 12 milhões de dólares, que aborda como em 2004, por exemplo, o americano Steve Cohen, né, adquiriu por 12 milhões de dólares uma obra do artista Damien Hirst, um tubarão. Essa obra nada mais era que um tubarão de 5 metros de comprimento e 2 toneladas, mantido numa tina de formol.
Nossa.
A obra intitulada Possibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo. Então, eles mapearam Nova York, por exemplo, para ver quantas pessoas tinham poder aquisitivo para comprar essa obra. E quais poderiam se interessar por essa obra. Chegaram a 3 pessoas, e uma delas queria um assento no conselho do MoMA, né? E então essa pessoa, esses 12 milhões de dólares, correspondia a 3 dias de trabalho dela.
Nossa.
Então ela comprou, doou para o museu e conseguiu o assento dela, né, que para ela era importante, porque ela gostava. Então assim, enfim, existe um universo muito grande, né, econômico, grandes galerias de arte, casas de leilão como a Christie, a Sotheby's, Marchands, artistas e colecionadores, né. Ocorre que não existem mecanismos atuais de proteção e muito menos controle de obras de artes visuais, quiçá de direitos autorais, justamente por ser obsoleto.
Uhum.
Basta ver a questão do uso de obras que foram apreendidas pela Lava Jato, né? Situação
Sim.
despertada agora por essa campanha da Lava Jato. Existem também outra situação, que são os roubos de obras de arte.
Uhum.
Entre outros, lembrando que o Estado não tem estrutura para atuar nesse campo. Apesar da boa vontade da Polícia Federal, do IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Uhum. Doutor, para a gente entrar um pouquinho mais especificamente no tema da nossa entrevista de hoje, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que pode ser entendido como artes visuais.
Bom, as artes visuais é aquilo que falava antigamente, artes plásticas, né? Mas artes visuais é um pouco mais abrangente. Ela está relacionada com a beleza estética e com a criatividade do ser humano, capaz de criar manifestações e obras agradáveis aos olhos. Por isso que vem o visual. O conceito da arte visual é muito amplo, envolvendo áreas como pinturas, colagens, gravuras, fotografia, escultura, arquitetura. Aí entra agora a moda, a moda autoral, principalmente, o paisagismo, a decoração, a performance, né, que daí abrange um pouco do teatro e da dança, entre outros. As novas tecnologias também têm revolucionado o conceito de artes visuais, em áreas como o web design, que tem um grande impacto na sociedade atual.
Uhum.
A arte de rua também tem revolucionado as artes visuais por ter aproximado as pessoas da cultura visual, criando inclusive um estado de espírito a quem acaba se deparando com estas. A arte sempre está ligada ao estado de espírito.
Sim. Né?
Porque eu tenho que influenciar as pessoas e deixo o dia das pessoas muito mais agradável.
Uhum.
Por exemplo, se você faz um mural na rua e traz essa arte para as pessoas que passam lá, elas sentem-se mais felizes, melhoram também o ânimo e até num caminho de carro. Às vezes você vai para casa e vê uma obra, fala, pô, que bacana, aquele muro e tal. Às vezes você, sem querer, se deixou a vida da pessoa um pouco melhor.
Né?
Influenciada, né?
Uhum.
Então as artes visuais podem ser criadas através de vários suportes, ferramentas e instrumentos, como papel, madeira, gesso, argila, programas informáticos, máquinas de reprodução de imagens, filmadoras tal. E essa é mais ou menos a tônica das artes visuais.
Uhum.
É bem complexo.
E doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as principais demandas que chegam até o Poder Judiciário que são relacionadas aos direitos autorais nas artes visuais. O que dá para a gente destacar para os ouvintes?
Existem inúmeras demandas relacionadas às artes visuais. Inclusive, já peguei diversos casos.
Uhum.
Já atuo com a Lei de Direitos Autorais desde quase 1998, ali, a sua criação, né? Mas alguns casos, assim, que eu peguei, por exemplo, a quebra da integridade de uma obra. Né?
Uhum.
Por exemplo, uma pessoa comprou uma determinada escultura. É uma escultura em mármore, marmorita, aquela escultura branca e tal. E porque ela tinha o nome do estabelecimento de, por exemplo, de uma determinada cor, ela pegou e pintou a escultura de outra cor. E o artista, se sentindo, obviamente, usurpado nos seus direitos da sua criação, falou, eu jamais iria conceber uma escultura daquela determinada cor, dourado, por exemplo.
Uhum.
Né? Então, ele entrou com uma ação para que a escultura entrasse, voltasse ao status quo dela, porque ele nunca iria conceber uma escultura dourada. Né?
Uhum.
Esse é um exemplo. Por exemplo, outra questão, um outro caso que eu atuei, destruição de obra de arte.
Sim.
No caso do município da Americana, em São Paulo, foi criado um portal com elementos bem grandes, tipo como a gente tem ali na Praça do Homem Nu.
Sim.
E eram duas mulheres gordinhas na entrada e segurando um tecido e tal. Era uma escultura, não vou entrar no mérito se era boa ou se era ruim e tal, mas houve uma briga política. E logo que inaugurada, mudou-se o prefeito. O outro prefeito foi lá e derrubou a escultura, a bel prazer. Então, era um custo para o município. Houve dinheiro do Estado,
uhum.
né? Se virar moda isso, de repente, eu não gostei do olho do Mon. Daí vem outro prefeito, outro governador e derruba. Não é assim que funciona.
Inviável, né?
E entre outras, mudar o nome, por exemplo, de uma obra, uhum. como houve aqui no seminário, as esculturas da fonte de Jerusalém, que são os anjos, representam as três Américas. E daí veio uma determinada pessoa e mudou o nome para, né, os anjos de Jerusalém e tal. Houve uma ação judicial e tal, e essa pessoa acabou perdendo, porque realmente eram os três Américas. Mas acabou pegando, caiu no gosto a questão do Jerusalém, até dizendo, uhum. Não, é um monumento de Jerusalém, ok. A artista depois acabou não se opondo, né? Mas vale lembrar assim também, não é porque você compra uma obra de arte que você tem o direito de explorá-la e muito menos de expô-la. Então assim, eu comprei uma obra, tenho uma obra no meu acervo, eu vou ficar fazendo camiseta, caneca, boné, chaveiro. Não pode isso, tem que ter autorização do criador.
Sim.
Tem a questão do plágio, da contrafação.
Uhum.
E o uso indevido de obras, por exemplo, na publicidade, que muitas vezes utilizam contratos de cessão por determinado prazo temporal, edição ou finalidade, e muitas vezes não são respeitados.
Sim. Uhum.
O outro exemplo também é o uso da imagem fotográfica, através da apropriação indevida. As pessoas pegam a foto na internet e vão fazer determinados produtos ou utilizar essa fotografia para o seu site ou indevidamente, né? Lembrando que o direito autoral é distinto também do direito de imagem, porque um diz respeito à pessoa fotografada e a outra diz respeito ao fotógrafo, que é o criador da obra, né?
Sim.
A falta de crédito, por exemplo, na fotografia também é uma situação bem grave.
Bem recorrente também, né,
Sim.
doutor?
Até aconteceu uma bem engraçada. Meu pai recebeu uma homenagem de um determinado órgão importante do judiciário. E deram para ele uma obra de um artista, né?
Uhum.
E ele chegou para mim todo feliz lá e falou, eu ganhei uma obra desse artista que você gosta, uhum. tal. Veja só, que bacana, tal. Vou mandar emoldurar e vou fazer e tal. E daí eu olhei e falei, pai, mas por favor, isso daí é falsificado, isso daí é um xerox, né?
Que coisa,
então,
né?
Então, da onde deveria vir o exemplo, acabam fazendo, às vezes por desconhecimento ou por economia, enfim, é melhor às vezes até nem dar, né, do que dar uma obra falsificada. Acabaram cometendo essa gafe.
Esse deslize,
é até um,
né,
delito, né, na verdade.
E, doutor, no caso das artes visuais, falta uma regulamentação específica quando a gente fala em obras derivadas da releitura, da colagem, da refundição?
Existe, sim, uma grande lacuna na nossa legislação quanto a isso. Não existe alguma regra que permita um terceiro trabalhar sobre a sua própria criação, ou a criação alheia. Justamente por isso, normalmente os artistas que querem trabalhar sobre outras obras fazem a releitura de obras de domínio público, pois a chance de problemas jurídicos é mínima. Por exemplo, você já viu várias versões sobre a Mona Lisa.
Sim.
Então, o artista vai lá, coloca o óculos na Mona Lisa, ela com o Van Gogh...
Uhum.
Ela mais gordinha, ela magra, ela tomando vinho. Então, daí os artistas acabam brincando. Dificilmente eles vão brincar ou trabalhar sobre outra obra de um artista vivo. Mas, como nossa lei é obsoleta e já existe um avanço mundial nesse sentido, na lei de alguns países é permitido, sim, a refundição. que é modernamente chamada também de fair use, que é o uso justo, o qual consiste na permissão automática de que seja criada uma nova obra baseando-se em outra. É bem complexo isso. Veja, no caso, você trabalha sobre uma obra e transforma numa outra obra diferenciada. Você transforma, você não deriva. Se você derivar, não pode, mas desde que você transforme numa outra obra, é permitido. O limite disso daí é muito tênue, a discussão é intensa, basta ver assim, nos Estados Unidos isso daí é uma discussão que agora muito em voga, tenho acompanhado toda a legislação de lá, mas como se lembrasse, há 15 anos atrás, a pessoa caía no mercado, na rua, enfim, e diziam assim, ó, caiu no mercado, na rua, lá nos Estados Unidos e ganhou uma indenização. Daí a gente falava aqui no Brasil, ó, puxa, isso, que coisa, né, isso daí acontece. Hoje é corriqueiro isso, se alguém cair na rua aqui, ou cair no mercado aqui em Curitiba, né, em qualquer lugar do Brasil, e vai lutar por uma indenização.
Sim.
Então essa questão do fair use, daqui, eu acho que daqui uns 10, 15, 20 anos vai chegar aqui para a nossa discussão. Mas nós já estamos fazendo um estudo bem, bem adiantado disso. Por exemplo, alguns casos de fair use. Tem um artista chamado Richard Prince, ele se apropria da obra de outros artistas. Então ele pegou e fez vários prints do fotógrafo que vazia da Marlboro, da antiga Marlboro, aquele cowboy, e usou essas fotos como sendo dele. Ele pegou umas fotos de Instagram de um grupo de pin-ups e alargou essas fotos e vendeu essas fotos por $90 mil.
Nossa.
E pessoas compraram essas obras. E esse grupo, ao invés de entrar com uma ação, até fizeram uma jogada um pouco de marketing. Ao invés de entrarem com uma ação contra ele, que daí, de repente, não poderiam, talvez não ganhassem um valor tão alto, né, na legislação americana, elas pegaram e fizeram a mesma foto do grupo que ele usava com esse print e venderam por $90. A mesma que era $90 mil. Só que aí cabe a seguinte indagação: a pessoa paga $90 mil pela obra daquele grupo ou, né, aquela determinada, ou pela assinatura do artista? Ela paga pela assinatura do artista.
Sim.
Então, aquela só passou a ser obra a partir do momento que ele colocou na parede e ele levou como uma exposição. Senão, aquele grupo poderia fazer a exposição o resto da vida e jamais ia chegar num valor de mercado disso. Uhum. Porque era o Richard Prince. A mesma coisa, tem uma discussão bem interessante agora, da chamada Fellers Grill, que é uma escultura que foi colocada na frente do bull, do touro, do Wall Street.
Né?
Esse touro é do Arturo de Modica. Uma escultora, Kristen Wiesbau, ela colocou essa menina justamente para provocar a questão da importância da mulher no mercado econômico. E essa menina enfrentando o touro. Então, é um artista mexendo com a obra do outro, interagindo no mesmo espaço, né? Então, começou-se uma discussão no Washington Post, no New York Times, discutindo qual é o limite do direito autoral para que uma obra possa influenciar a outra.
E ele não gostou, né, doutor?
Ele não gostou. E mais, aí chegou um terceiro artista, que é o Alex Gardeira, e criou um cachorrinho urinando na menina.
Nossa.
Porque ele queria mostrar que o cachorrinho diante da menina não era nada. Por causa do tamanho do cachorrinho perto da menina. Da mesma forma que a menina diante de um touro de 4 toneladas não era nada. Então aí começa a brincadeira. E o fair use entra também. É uma discussão muito interessante. Às vezes até um pouco acadêmica, mas muito interessante. Eu já tenho já atuo atualmente num processo que discute fair use, apesar das pessoas não entenderem muito bem dessa matéria diante da arte contemporânea. No Brasil, inclusive, eu digo assim, tem um amigo meu que foi o primeiro artista a fazer um fair use.
Sim.
Ele, na época do Collor, onde dos caras pintados saindo na rua, um dia antes, ele fez uma ação em que ele colocou os olhos na escultura do Sesquiat, aquela escultura da justiça na frente do Supremo. Então, ele queria alertar de que alguma coisa estava errada no Brasil. Ele colocou os olhos e foi apreendido, levaram ele para a delegacia, deu um maior rolo e tal. Saiu na primeira página do Globo, saiu em jornais no Japão, na Europa, a foto dele colocando os olhos e tal. E no outro dia, os caras pintados saíram para a rua e acabaram depondo...
Que interessante.
É bem interessante essa história.
Doutor Luiz Gustavo, achou que é interessante a gente destacar também para os nossos ouvintes o que pode ser considerado daí como plágio e como que essa prática criminosa vem sendo combatida atualmente aqui no nosso país?
A modalidade do plágio consiste em se apropriar de uma obra alheia de outra pessoa, transformando-se em outra. Quando o plagiador toma para si a paternidade da obra, como se tivesse criado ela. Ou cria a obra e dá a paternidade a um terceiro, visando, obviamente, o lucro. O lucro não é nem sempre financeiro, às vezes a fama, não necessariamente financeiro.
Sim.
A situação do plágio é um pouco diferente da contrafação pura, onde é realizada uma cópia ipsis literis com, normalmente, a intenção de lucro. Porque na contrafação pura, você copia aquele quadro daquele determinado artista para vender como se fosse daquele artista mesmo.
Sim.
E visando o lucro. Né? Por isso é que as obras, por exemplo, da Lava Jato, como eu falei, estão sendo periciadas pela Polícia Federal, pois é muito comum falsificar obras de arte e utilizar as obras para lavar dinheiro. Por exemplo, a pessoa simula que comprou uma obra valiosa que supostamente seria de criação de um determinado artista. E, na verdade, ela comprou foi uma falsificação barata somente para lavar dinheiro. Ou ainda, pode ter sido enganada por um galerista imaginando comprar uma relíquia e, na verdade, o que ela tem é uma falsificação. Isso acontece muito, demais. É muito mais comum do que se imagina. Como disse, a Polícia Federal, o IPHAN, não tem o mínimo controle sobre isso. Talvez daqui uns 30 anos, talvez.
Já posso pensar nisso.
Mas o mercado de arte é uma coisa séria, complexa. Por exemplo, é muito fácil uma obra chegar a um espaço museal, a um museu oficial, através de uma galeria. E tem várias que fazem isso, levam seus acervos a esses espaços. A obra valendo 20 mil e ela sai daquele museu valendo 60 mil ou mais. Pois aquela obra passa a integrar um catálogo oficial, adquirir uma importância porque teve dentro do museu e vai ser vendida por mais. É muito complexo acompanhar o DNA de uma obra de arte.
Imagino. E doutor, quais seriam as possíveis punições daí para quem reproduz ilegalmente uma obra protegida? São punições severas?
São. Quando ela é pega, sim.
Né? Difícil a fiscalização, né?
É, a fiscalização, né? Até porque hoje a gente está numa tormenta, é tanto assunto importante e é difícil de você dizer qual é o assunto mais importante que o outro, né? Mas as principais sanções são da parte criminal e da parte civil. Antigamente tinha a parte administrativa também, hoje não tem mais. Na parte civil, onde o contrafator, o plagiador... Ele pode responder tanto pelos danos morais, pela utilização, quanto patrimonialmente através do famigerado artigo 103 da Lei 9.610/98, do qual quem edita uma obra artística indevidamente poderá pagar o valor de 3 mil exemplares, além dos apreendidos. E caso não se saiba o número da edição fraudulenta, mais danos morais pela infração cometida. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma ação em que o ministro do Exército das Forças Armadas copiou uma determinada obra, daí no caso literário, não das artes visuais, mas assim, uma obra, e publicou ela 25 páginas integrais no Diário Oficial da União. Então eu entrei com a ação e falei, eu só quero dano patrimonial de acordo com o artigo 103, qual seja o valor do livro, que era um livro de médico, por exemplo, R$60 versus o número do Diário Oficial da União. No caso, eram 18 mil exemplares.
Sim.
Então, eu só quero isso daí. Eu só quero que seja aplicada a lei. Então, se a obra ela entrou no Diário Oficial da União e de uma hora para outra ela tomou um domínio público, porque a partir do momento que sai do Diário... Ele perdeu a obra inteira, o investimento de anos, né, para aquele livro. Era um livro técnico, houve pesquisa... Então, a coisa é bem séria, mas lembrando que os objetos, agora voltando às artes visuais, e as obras de arte ainda podem ser considerados também imagem para o direito, quando retratados, por exemplo.
E, doutor Luiz, nessa com nessa era da popularização da internet, do compartilhamento, das redes sociais, quais seriam os principais desafios que o senhor destacaria para os nossos ouvintes para que os direitos do autor eles sejam protegidos? O que, que é mais difícil?
Bom, primeiro, temos que desmistificar que a internet não é o mundo de ninguém.
Uhum.
Ao contrário, é um mundo fácil de rastrear, localizar ilícitos, pois sempre deixa marcas, algumas mais fáceis que as outras. As mídias digitais são apenas um suporte diferenciado. Eles facilitam a divulgação e o acesso às imagens de obras, bem como, por outro lado, também a contrafação e o plágio, como nós vimos. Como a lei é obsoleta, é necessário, sim, repensar a proteção da criação autoral nesse tipo de mídia.
Uhum.
Até para evitar abusos, de um lado, e do outro lado também evitar para que seja reprimido o acesso à cultura. A gente tem que achar um equilíbrio entre o autor e a função social da sua criação, que seria a função social da propriedade,
uhum,
nesse caso.
Doutor Luiz, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar nesses últimos 2 minutinhos um pouquinho sobre o trabalho da Comissão de Assuntos Culturais e Propriedade Intelectual da OAB Paraná, e no que se refere a essa parte da proteção dos direitos autorais.
Bom, quando da época do ministro Gilberto Gil, onde teríamos uma mudança legislativa, realizamos diversos debates e sugestões de modificação da lei autoral para as artes visuais,
uhum,
focado nas artes visuais, não só nessa área, como em outras também. Após a mudança do Ministério, mudou-se o ministro, né? Daí entrou a Ana de Holanda. Essa mudança ficou totalmente de lado, principalmente pelo lobby da gestão de direitos, gestão coletiva de direitos, no caso o ECAD, que possui uma arrecadação milionária,
uhum,
onde vários autores são injustiçados. É claro, como eu falei, a lei ela foi criada para o cinema e para a música.
Sim.
Então, fica muito cômodo manter a lei diante dessas áreas que dão um universo muito grande financeiro.
Uhum.
Né? Mas existem lacunas, né? E existe agora a valorização de outras áreas que foram deixadas de lado. Então, por isso, eu acho que o debate ele tende a esquentar, né? E para que haja efetivamente mudanças legislativas, porque do jeito que está, não pode ficar.
Uhum. Doutor Luiz Gustavo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado você, Jéssica. Até mais.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.